Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu qual seria o papel que a sua igreja teve na sua conversão. Eu sei que muitos cristãos atribuem à sua igreja ou à sua denominação o mérito de responsável por sua salvação e agora estar sendo também responsável por sua edificação, por sua vida cristã. Mas será que isso tem fundamento na Bíblia? Eu não encontro qualquer evidência na palavra de Deus que Cristo tenha dado dons à pessoa jurídica ou capacitado pessoa jurídica a pregar, ensinar, consolar, exortar, etc. Não. O que o Senhor usa são pessoas físicas, isso que ele usa. A questão, portanto, é: você teria passado por tudo isso se a denominação a qual você pertence não existisse? Certamente, você teria se convertido se alguém lhe pregasse a palavra de Deus, você teria crescido na fé, no aprendizado da palavra, através dos dons que Cristo deu, não a uma igreja, a uma denominação, organização religiosa, mas aos irmãos em Cristo, a outros cristãos. Deus não usa denominações, porque uma denominação é um erro, é uma aberração da verdade de um só corpo, é uma cisão do testemunho de um só corpo, porque a denominação divide, espalha os crentes, identifica os crentes por diferentes nomes. O desejo do Senhor foi que todos os seus fossem um, para que o mundo creia, ele falou. Hoje nós não damos muitas razões para o mundo crer, não é, na verdade? Com essa confusão que tem, onde dificilmente se enxerga que os cristãos são um. Mas se Deus não usa as denominações, como você pode ter encontrado a verdade na Igreja X? Como você pode ter crescido e permanecido separado para o Senhor nessa sua Igreja X? Como você pode ter recebido palavras de edificação, consolo, exortação nessa sua denominação chamada Igreja X? Bem, você não está se referindo à Igreja como corpo de Cristo. Você está falando de uma determinada organização cuja fundação se deu não no dia de Pentecostes, mas numa outra data qualquer. Além disso, essa igreja a qual você pertence não se trata da igreja que eu encontro na Bíblia. Porque a igreja que eu encontro na Bíblia, dela são membros todos os salvos, sem exceção. Mas, evidentemente, o rol de membros da Igreja X, da qual você faz parte, não inclui todos os salvos, não é mesmo? Eu, por exemplo, não sou membro dessa sua igreja. A verdade é que a Igreja X, a denominação X, não fez nada disso que, por você. Você achando que teve uma influência na sua conversão? Não fez nada disso. É aí que está o grande erro. É o mesmo erro no qual o catolicismo incorre há séculos. Acreditar que Deus criou alguma organização religiosa, ou a Igreja X, por exemplo, e que através dela é que nós somos salvos, edificados, consolados, exortados, etc. O católico a chama de Santa Mãe Igreja, e costuma dizer que a igreja ensina isso, a igreja ensina aquilo, a igreja me salvou, ou coisa do tipo. Não existe isso. Se você ler cuidadosamente Efésios 3, verá algo curioso. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, hein? Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, Cristo levou o cativo ao cativeiro. E Cristo deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele, Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 3, de 1 a 13. Além de deixar claro que há um só corpo, que corpo é esse? A igreja X, a igreja Y, a igreja Z? Não, é o corpo de Cristo. Além de o apóstolo deixar claro que existe só um corpo, Paulo mostra o que Deus fez para que nós ouvíssemos o Evangelho, para que nós fôssemos ensinados, para que nós fôssemos pastoreados, etc., visando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. E ali diz que ele, Cristo, deu dons aos homens, a pessoas físicas, não a pessoas jurídicas, não a organização. Ele deu uns, pessoas físicas, não pessoas jurídicas, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Em suma, Deus providenciou pessoas e dons como forma de nós ouvirmos o Evangelho, sermos edificados, sermos cuidados, pastoreados, ensinados, etc. Deus não providenciou esta ou aquela organização, ou igreja, ou denominação para essa finalidade. Ele proporcionou os dons para isso. Se você um dia ouviu o Evangelho e creu, não foi a denominação que você frequenta que fez isso por você. Foi obra de Deus que usou um dos seus vasos, que sejam pessoas, idôneo ou não, para fazer o Evangelho chegar até você. E por meio do Espírito Santo fez com que você cresça no Evangelho. Quando eu digo que o vaso idôneo ou não, é porque Paulo mesmo diz que alguns pregavam por inveja e porfia, mas que não importava para ele, já que o Evangelho estava sendo pregado. Então, quando você vê um pregador picareta na TV pregando o Evangelho, ele pode, às vezes, nem ser salvo. Mas pessoas são salvas, porque é o poder da palavra de Deus que está na palavra pregada, não na pessoa que prega. O poder não está na pessoa que prega. Paulo diz o seguinte, escreve o seguinte: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Filipenses 1, de 15 a 18. Por isso, Deus pode tanto ter usado essa pessoa para pregar para você numa estrada deserta, numa prisão, debaixo de uma árvore, numa boate. Sim, eu conheci um rapaz, um irmão em Cristo, que se converteu dentro de uma boate. Ou dentro daquilo que os homens chamam de igreja X, ou templo da igreja, igreja X ou igreja Y. Na verdade, só existia um templo, hein, que foi endossado por Deus, e esse foi de Jerusalém. Nenhum desses chamados templos por aí tem o endosso de Deus. Na Bíblia, não. Muito bem, não foi o lugar ou a organização que fizeram alguma coisa por sua salvação, mas o fato de Deus ter usado alguém que estava nesse lugar com você para fazer com que a palavra de Deus chegasse até você. Se nós fôssemos dar importância ao lugar ou à denominação, então nós poderíamos iniciar novas religiões em estradas desertas, prisões, debaixo de árvores ou em boates, por achar que o local teve algum mérito na conversão de alguém. Do mesmo modo, depois de convertido, Deus continuou usando pessoas físicas e não pessoas jurídicas, né? A pessoa jurídica da igreja, da denominação, para ajudar no seu crescimento espiritual. O problema é que quando essas pessoas pertencem a alguma denominação, elas estarão sempre puxando a sardinha para a brasa da denominação. E você não terá liberdade de julgar todas as coisas segundo a palavra de Deus, mas ficará limitado a julgar as coisas segundo as normas, os dogmas ou estatutos dessa denominação. E a razão disso é que você aprenderá que alguém mais espiritual que você, talvez o fundador da denominação, entendeu tudo sobre a palavra de Deus e por isso traçou aqueles limites, e agora pensar fora daquela caixa denominacional fica fora de questão. Você nem pode cogitar isso, nem questionar o dito pastor, o líder, o apóstolo, o profeta que fica lá na frente. Por isso você sempre acaba ficando com menos do que tem direito. Eu vou explicar para você. Eu gosto de escutar pregações bem fundamentadas do Evangelho. Eu gosto de ler livros de autores cristãos com palavras de consolação e coisas do tipo, evidentemente sempre julgando segundo o que eu encontro na palavra de Deus. É possível encontrar boas coisas em termos de evangelho, consolo, devoção e assuntos assim em várias literaturas cristãs. Porém, eu não perco meu tempo em escutar alguém ensinar sobre a verdade da igreja que é o corpo de Cristo, se essa pessoa pertencer a alguma denominação. Por quê? Porque o seu ensino não vai ser isento. Essa pessoa não poderá falar de algo que esteja fora dos muros aos quais ela se submeteu. Ela pode, talvez, pregar um bom evangelho, escrever um bom livro de consolo, de exortação para as almas, tal, mas quando o assunto é a igreja, o corpo de Cristo, ela não vai ter essa verdade, porque ela está presa a um sistema que nega a verdade de que há um só corpo. O grande problema é que, por nós vivermos numa sociedade cristianizada, que herdou muita coisa do catolicismo romano, nós ficamos indiferentes até a certas verdades que são na Bíblia, ou até mesmo as ignoramos por não se encaixarem na nossa cartilha, ou no contrato verbal que nós assinamos, e alguns até com um contrato por escrito, não é? Quando se faz membro de uma denominação, de uma organização que é da terra, e que não estará, obviamente, no céu. Os salvos que pertencem a ela, sim, estarão no céu, porque são salvos por Cristo. Mas a organização em si, não, vai ficar aqui. Mas quando nós entendemos que qualquer desvio da verdade é iniquidade aos olhos de Deus, nós somos levados pelo Senhor e não por nossas convicções pessoais, a nos afastarmos daquilo que não enaltece o nome de Cristo. E qualquer organização que se inclua no processo de salvação, que diga que tem alguma parte na salvação da pessoa, ou no ensino da pessoa, ou na exortação da pessoa, essa organização não enaltece aquele que é o único responsável pela salvação, é o único que morreu na cruz e derramou seu sangue para nos salvar e glorificar a Deus. Se eu me congrego em algum lugar, porque a igreja X é o elemento catalisador, o centro de reunião, etc., aquilo que torna os que estão ali iguais nesse particular, então eu não estou congregado somente ao nome do Senhor, estou congregado ao nome da igreja X. Porque é isso que identifica essas pessoas. Talvez eu esteja congregado em nome do Senhor e da Igreja X, mas eu não estou isento de coisas criadas pelo homem. Hoje bagunçou geral. Aquilo que deveria ter sido a casa de Deus, de 1 Timóteo, que é apresentada como coluna da verdade, baluarte da verdade, referindo-se ao testemunho da igreja deixado nas mãos dos homens, isso se transformou numa grande casa de 2 Timóteo, onde tem de tudo um pouco. Aí cabe a cada um discernir o que é de Deus e o que não é, e apartar-se de pessoas e doutrinas que não dão a Cristo 100% da glória pela salvação das almas e sua edificação, ou apartar-se de pessoas que estejam em pecado. Todavia, o fundamento de Deus, Paulo escreve, fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 2, de 19 ao 21. Repetindo então, organizações, igrejas, denominações, associações, etc., nada podem fazer por você em termos de salvação, edificação, exortação e consolação. Mas Cristo pode, usando pessoas ou dons, fazer muito por você. E isso não vai depender de onde elas estejam ou do grupo ao qual elas pertençam. Mas eu repito, se essas pessoas que Deus usa por meio desses dons, evangelista, pastor, ou mestre, doutor, pertencerem a alguma organização religiosa, alguma igreja, alguma denominação, o ensino delas provavelmente não estará isento dos erros ou das limitações impostas pelo sistema ao qual elas estão sujeitas.